Apito Final. Futebol em debate. Apresentação, Daniel Oliveira.
Valeu, valeu, Meneghetti. 1:18,7 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio em Porto Alegre. Para os menos avisados, o apito final agora em novo horário, 1:00 PM. Porque ao meio-dia você fica com a galera do Donos da Bola e o Ribeiro Neto agora, inclusive, irritando também na Rádio Bandeirantes FM 94,9.
Pensei em voltar para casa hoje, quando eu tava indo
colocar. Por quê? Ribeiro Neto veio com a tese do Internacional, que eu disse, não, tá, não, eu vou voltar para casa. Deu, chega. Pensei ligar pro doutor Solano para ver quanto tempo falta para se aposentar. Repensei a minha vida, eu digo, não dá, não dá. Mas aí veio o Baldasso e colocou o Ribeiro Neto no seu devido lugar, né?
Qual é a tese do Ribeiro Neto? É,
o Ribeiro Neto tá tudo bem no Internacional. Pô, o Inter tá ganhando. E a recuperação. É tudo bem.
Eu não sou um Ribeiro Neto, mas tenho elogios a fazer.
Ah, o Ribeiro Neto?
Não.
Ah, não, se for, aí eu vou... Vem aí a música da Bandeirantes. Não,
eu tenho muitas críticas.
Muito bom.
Mas eu tenho alguns elogios.
Então tá bem. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. 1:01 na sua higiene diária. Não esqueça o seu talco pó pelotense. Ele combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também novas fragrâncias e na versão aerossol jato seco, ideal para a proteção dos pés quando está com meias escuras ou sapatos pretos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O programa tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, a central técnica do Norival Santos. Tem a enquete aí, ô Caliel Dornelles? Tem? Então vamos a ela. Na produção, o Caliel Dornelles.
Vamos com a enquete de hoje. Daniel, boa tarde para ti e a todos que estão na audiência.
Boa tarde, foi justamente esta a pergunta. Vamos à enquete de hoje.
O Grêmio pode ser considerado candidato ao título do Campeonato Brasileiro? Sim ou não, até o momento, a nossa audiência participa lá no @esportebandrs no Twitter. Também pode participar na aba comunidade do YouTube. Mas até o momento a opção não está ganhando com 63% dos votos.
Perfeito. O Inter jogou sábado, o Grêmio jogou ontem, em ordem cronológica dos fatos.
E o Inter tem condições de ser campeão?
É.
Não é essa enquete de amanhã?
Olha, que dependendo do material feito pelo Internacional, o Inter construiu uma façanha lá na Vila Belmiro, né?
Ponto importante na Vila. E o destaque do Twitter,
os bastidores, das Twitter?
Redes sociais do Internacional. Ponto importante na Vila, o Avaí Inter, né?
É o famoso... Mas vou te dizer,
o Avaí Inter.
É o famoso
O Avaí adoraria um ponto na Vila Belmiro.
Tinha uma época que o Inter não ganhava, cara. Tinha uma época que ganhar na Vila Belmiro pro Inter era um parto.
Eu só tenho uma coisa pra falar sobre essa questão, sobre essa questão de rede social.
Ele perdia, um ponto era uma coisa assim, ufa.
Eu só tenho uma coisa pra comentar sobre essa questão da rede social. Sai do fake, Mano Menezes.
Nossa
senhora. Tá coerente, né? A comunicação do clube e a comunicação do técnico, tá tudo coerente. Tá tudo seguindo uma mesma lógica.
Mas é que o Mano,
o time em campo também. O time em campo tá tudo no mesmo. Então, diretoria, redes sociais do clube, o time em campo, tá tudo na mesma lógica. Não posso dizer que tá faltando coerência.
O clube tá assim já há bastante tempo.
Coerente é. Agora.
Até o Daniel, eu consigo rodar aqui rapidinho um áudio do presidente Alessandro Barcelos, que me chamou muita atenção nas redes sociais, eu não tinha visto, uma entrevista do Alessandro Barcelos de 2020, quando ele assume, 2021, né? Quando ele assume a presidência do Inter.
Mas aí tu quer me... Logo... Eu tô dizendo, os caras tiraram não, só... novo horário, a gente almoça antes.
É só porque...
Só acabar com a minha
vida. Eles mudou um pouquinho, olha só.
Inspirados. Olha só, peraí.
Hoje tinha berinjela, sim, que eu adoro.
Né, modelo, que quando ia jogar fora, já torcia pelo empate, porque tava bom. Isso não dá mais, entendeu? Hoje o futebol tá muito equilibrado, se tu não buscar pontos fora, se tu não te impor contra times, né, de estatura de menor, se tu não colocar isto, infelizmente, não é possível só somando os pontos em casa, empatando fora, ser campeão. Algum diferencial tem que ter, e nós temos que buscar isso.
Esse é o presidente Alessandro Barcelos, logo que assume a função, o cargo, né, no Internacional. Ele cansou daquele modelo de jogar fora por uma bola, buscando um pontinho, contra times mais fracos. Ele queria um Inter que se impusesse, né? Mas o que aconteceu com o presidente Alessandro Barcelos, que agora ele está feliz, está radiante, o Inter está celebrando ponto importante... O seu treinador, o treinador escolhido pelo presidente Alessandro Barcelos...
E permita um parêntese...
Assim, acabou, acabou, não bate o lateral lá no ataque, não. Bate na defesa, que tem que celebrar
me esse permita, ponto. Me permita um parêntese aí...
Só o crédito pro pessoal do Gigante Sobre Linhas, na época, essa entrevista do
certo. Alessandro Barcelos. O pessoal tá reclamando do áudio no YouTube aí, tá dizendo que tá ruim. Ah, já estamos resolvendo, perfeito. Então tá. Até as duas dá, né, bruxa? Não me assusta, porque o pessoal tá reclamando aqui.
A grande é o que vai, aconteceu calma. Na mentalidade deste Alessandro Barcelos que ouvimos aqui, quando assumiu o Internacional e estava cansado dessa postura que assolava o clube nos últimos anos, para o que a gente está vendo agora.
Promessa de campanha, né? Promessa de campanha, as pessoas fazem promessas confiando no esquecimento, né, de quem ouviu essas promessas, esquece. Né?
Eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Vi nesse final de semana o pessoal recuperando nas redes sociais essa fala.
O presidente quebrou paradigmas no seu discurso.
Mas eu não entendi o que aconteceu assim nesse meio tempo, que agora...
Realidade bateu a porta. Na realidade, ele viu que é muito difícil cumprir o que havia prometido, né?
Eu vou te dizer que...
Ele fez grandes críticas às gestões anteriores... Sim. Parecia que ele faria o diferente, né?
Teve uma realidade uma vez que bateu na minha porta.
Esse aspecto, só nesse aspecto. Todos fazem. Todos que chegam criticam
Sim.
quem saiu.
Sim.
Todos. Qualquer clube. Todos. Marcelo Medeiros, quando assumiu, criticava o anterior.
Pois é.
O Sinotti todos fala, fazem. O Sinotti fala da, na qual eu concordo plenamente.
Não estou dizendo que o Barcelos tem razão. Não, tudo que vocês estão dizendo, eu estou concordando. Só te interrompi nesse aspecto. Fazer críticas a quem saiu, todos fazem.
É,
o Renato, que participou não. da administração do
meu Deus, Romildo.
Romildo disse que agora o Grêmio tem comando.
O Sinotti fala
antes
muito
não
da...
tinha.
O Sinotti
e fala era o presidente da... que bancou ele muito tempo. E ele disse que não tinha. Agora o Grêmio tem comando.
O Sinotti fala muito da questão da política partidária, que ela é idêntica.
Tá igualzinho.
O cara que assume, ele sempre critica o gestor anterior, né, tá para alegar as dificuldades da sua gestão, né? Só que o torcedor escolhe um presidente com o objetivo de
mudar. Não, às vezes faz pior. Às vezes faz pior. É que nem o prefeito que assume e fala do outro faz pior. Governador que assume e fala do outro faz pior. Presidente da República que assume e fala do outro faz pior. E o futebol tá igual. Há muito tempo que eu venho dizendo isso. Tá bem parecidinho com a política. Conchavo para ganhar a eleição. Promessa de cargo. Bota lá o seu Benfica no futebol. O Benfica não sabe se a bola é quadrada ou redonda, mas como é amigo do presidente, vai ser diretor de futebol. Está assim. É ministro da saúde que não entra em hospital, ministro da educação que não sabe ler. Tá igual. Futebol e a política estão idênticos.
Olha, Daniel, uau. Diante desse cenário, eu não vejo solução para o Inter.
Olha,
sinceramente, não vejo solução, porque terá uma eleição lá no final do ano, provavelmente alguém vai fazer promessas que depois serão dessa mesma maneira, assim, né, que o pessoal vai achar.
Ah, e tem mais, e quem for honesto e disser a verdade, olha, é que nem na política, não vou prometer, porque a situação está complicada, não sei se vai dar para fazer, não se elege, o povo gosta de mentiroso, de cara que mente. O povo gosta de mentiroso.
É porque vira a salvação.
Mas eu até não sei se isso aconteceria de fato, porque eu nunca vi.
O que é?
Nunca vi alguém tentando se eleger falando a verdade.
Porque não se elege?
Não, mas é que nem tentaram.
Claro,
pra, não pra se ver elege. Se... Não, mas é que não tentaram. Eu não sei se se elege ou não se elege.
Você não vai
eu
se eleger.
Eu só vou saber se um
eu
dia
existir. Da... Eu lembro
a
da momento, histórica.
Eu nunca vi. É que nem tem como dizer que não se elege, porque, na verdade, eu... nunca ninguém... foi feito. Não,
eu lembro da histórica faz. Frase. Eu lembro da histórica frase.
Então, daqui a
frase.
Pouco alguém faz e até se elege.
Eu lembro porque da histórica nunca frase.
Ninguém fez. Vai tomar pau ainda.
Vai tomar pau. Não sei, nunca ninguém fez.
Essa lembrança que o Benfica vai fazer, ela é muito interessante.
É, a histórica frase do Gilberto Medeiros, né? O pai isso. do Marcelo Medeiros. Isso. Só que eu não lembro se ele fez essa frase antes da eleição ou já no cargo.
É, também não lembro.
É, porque se ele tivesse feito antes da eleição...
Eu vim para pagar contas, para pagar títulos. É,
não, não vim para ganhar
títulos, pra ganhar, sim para pagar títulos. Só não lembro se ele fez antes ou depois. Porque se ele faz antes, daqui a pouco ele...
Não se elege.
Também corre o risco de não se eleger, né? Mas ele acabou fazendo muito mais, né? Foi um trabalho bem, foi não foi campeão, né? É. Mas fez um bom trabalho no brasileiro, em 87. Presidente Gilberto
Medeiros.
Então foi vice-campeão contra o Flamengo.
Claro que tu lembra. Sim, eu me lembro. O Medina foi dirigente do Inter. Ó, o Inter só vai pensar em título daqui a 5 anos. Porque tem um trabalho enorme de recuperação para fazer.
Uma bronca com
mas essa tomou frase. Pau de Bangu a Madureira. O que, então, que aconteceu? 5 anos depois o Inter foi campeão.
Eu tenho uma bronca com essa frase.
Mas, ué, ele falou a verdade.
Deu um tiro na lua também, né?
Bom,
enquanto começou contratando o William dos
Cruzes. Tá bem, mas
pra ele... reestruturar o Inter. Não do Santa Cruz de Recife, do Santa Cruz daqui.
Mas ele falou, do jeito que tá... É administração.
Aquela gestão veio realmente para reestruturar.
É a administração da porta do cofre aberta.
Chegou a ser, que achei lamentável para a instituição, mas enfim.
Mas era
economia
verdade.
Na carga de caneta, que virou né, um case. Só que é o seguinte, aquilo ali era um de milhares de atos que foram realizados diante da necessidade de uma economia.
É.
Algo semelhante, por exemplo, ao que o Cruzeiro faz. O Ronaldo Nazário deu, vou repetir essa entrevista aqui, no Boleiragem, o Ronaldo disse, o Cruzeiro tinha 800 funcionários.
Claro.
800 funcionários não faziam nada. Eu reduzi o quadro e a produção aumentou.
Claro.
Porque os caras estavam atirados numa zona de conforto.
É isso aí.
E aí a necessidade da reestruturação. O que eu não gosto é do cara... que se esconde na dívida do gestor anterior para explicar a dificuldade que ele está tendo. Assim como um técnico é pago para achar soluções, um presidente é eleito para colocar o clube no caminho, né, gente?
Claro.
E aí... Não vai conseguir, né?
Não.
O presidente Alessandro Barcelos não vai conseguir nada além de manter... O Inter
participar da competição.
Na Série A, né? Pra mim já será um grande feito. Embora eu comece a olhar a tabela de classificação, assim, eu não vejo tanto risco de rebaixamento como muita gente tá vendo de parte do Inter.
Cuiabá tem a mesma pontuação do Inter. O Cuiabá.
Tá, mas o Curitiba tá bem tá sim, não, mal, Curitiba, né? É, América o Mineiro.
Não venceu, né?
Tá, então o adversário seria
o América
Cuiabá.
O América Mineiro aí já venceu o Corinthians.
O adversário seria o Cuiabá, então. Né?
Tem alguns, essa... né?
Ah, eu acho que o Inter tem mais
condições. O próprio Santos.
Eu sei que vou dizer, 2016 falaram a mesma coisa, mas acho que o Inter tem mais condições que o Cuiabá. Será que não tem?
Tem.
Com chegada de reforços agora aí.
É porque o Cuiabá tem um preparador físico horrível, né?
Ah, mas o Calvin hoje está muito bravo.
O Giancarlo Lourenço, apesar de ter...
O Calvin,
só ter corrido
o Calvin,
lá,
o Calvin hoje no almoço não, já. É que eu entendo. O Calvin hoje chegou e não foi o responsável por dar o cardápio. Aí mexeu com...
Chegou já estávamos almoçando.
Mexeu com o emocional dele.
Não, aqui nós estamos falando... Quando formos falar do Grêmio, eu vou falar maravilhas. Né? Que os clubes, eles demandam cada um a sua abordagem.
Não, agora esse áudio aí, meu Deus do céu.
Eu não concordo. Com o que disse o presidente. Aliás, ele não disse, né? Não falou depois do jogo, né? O presidente internacional.
Não, falou o Mano que disse que está satisfeito.
A coisa está sendo feita da maneira correta.
Cara, a frase do Mano, aquela, tirando as 4 derrotas de 2-0, como tudo assim bem. Tirando as 4 derrotas de 2-0? O Mano Menezes treinou o time, ou ele tava afastado, por que que tem que tirar derrotas de 4 derrotas de 2-0, e o Mano quer tirar do dele. Não, tirando as 4 derrotas de 2-0, tá tudo dentro da normalidade, o Inter tá sofrendo gols e fazendo gols igual todos os outros
times. Você gostou do primeiro tempo do Inter, sábado passado?
De todo o primeiro tempo ou daqueles 30 e poucos minutos?
30 e poucos minutos.
Aqueles tradicionais 30 e poucos minutos que o Inter
ali foi bem, né?
Ali
foi bem, né?
Se bem que no primeiro chute. E aí o. Não sei o que o Mano tentou fazer.
Na atual conjuntura, Benfica. Nada do que o Internacional faz é bom.
Fez o melhor jogo dele, o Luiz Adriano.
Nada.
O problema é que veio a eliminação a reboque, né?
Nada, nada. Agora, eu só quero lembrar o seguinte, e tu sabes tão bem quanto ou melhor do que eu. Eu não concordo com esse apequenamento e achar que tá tudo bem. Não. Agora, nunca foi fácil ganhar na Vila Belmiro. O Palmeiras empatou lá esses dias.
Com esse mesmo Santos aí. A diferença não é o resultado, né?
Não, mas a gente
postura.
Tá falando... Não, mas a gente tá falando do resultado.
Não, eu não tô falando do resultado.
O Palmeiras teve não tô postura? Falando... Eu não me lembro.
O Palmeiras não batia lateral e o Abel Ferreira não ficava na beira do campo dizendo acabou, por favor, mas vamos
aí
rezar.
Aí é uma questão, tu tá no final do jogo, é muito melhor tu empatar do que tu perder, né?
É melhor ainda ganhar.
Quando tu tem condições, né?
Olha, o Santos não me mostrou que tinha condições
de... O Internacional terminou o jogo com um ataque formado por Jean Dias, Luca e Itaú Lara. Aí é difícil ganhar, né?
O Santos também estava com Bruno Mezenga, com não. Daniel Ruiz.
Com Ângelo. Não, mas aí é difícil ganhar, né?
Um dia...
Com Jean Dias, Itaú Lara e Luca, é complicado. E nada contra os guris. Aliás, os guris, no caso, o Itaú e
o... Itaú,
Não, e o Luca também, que é um guri. Nada contra. Mas é o que tinha pra botar, né?
Eu acho que um dia...
Mas é que o Santos não botou um grupo nada excepcional.
Não, mas não tô falando do Santos, tô falando do Inter.
Ah, mas é que o Inter jogou contra o Santos.
Bom, é claro, o Palmeiras também. O Palmeiras também jogou contra o Santos, lá na Vila. E empatou.
Tentou ganhar, empatou.
Não sei se eu nem vi o jogo, mas deve ter tentado e não conseguiu.
Tá, mas é que eu tô falando da postura, por isso que eu tô dizendo.
Mas a postura internacional é essa, o time é ruim.
Outros também.
O time é ruim, o treinador é ruim. Como é que vai ter uma postura melhor?
Tem o Santos.
Tanto que empataram.
Só que o Santos ainda tentou alguma coisa.
Olha, no segundo tempo eu não me lembro do Santos criar nenhuma oportunidade de gol. Segundo tempo. Eu me lembro do primeiro tempo, o Santos fez o gol através da falta.
Não, mas ele teve mais. O Santos foi melhor que o Inter no segundo tempo, né?
Como o Inter foi bem melhor que o Santos no primeiro
isso,
tempo.
Isso, mas estamos falando
da postura. O Santos teve. Sim, mas o jogo é composto de duas etapas.
De 90 minutos.
Claro.
Não primeiro só um tempo.
Sim, mas, tempo. Mas não foi composto de um tempo só. Primeiro tempo o Inter jogou melhor. Não uma maravilha, mas jogou melhor.
Não, mas o que incomoda...
Segundo tempo jogou melhor
o que Santos. Incomoda é aquela coisa do Inter assim, mudar completamente no segundo tempo, né? Isso é que...
Mas vem acontecendo grande, todo
pois é, esse
já
é um
se viu porque mistério. Não tem preparo físico.
E ainda assim, o gol que o Inter toma. O Mano Menezes, ele tinha...
Você concorda com a tese de que não tem preparo físico o Inter?
Tem que concordar, né? Tá todo mundo dizendo, né?
Não.
Todo mundo dizendo.
Então você tá concordando...
Não, exatamente. Até o treinador diz, né?
Não, você não, tá dando ele... braço a torcer ou tá concordando, entendendo que realmente é?
Olha, eu acho que é uma parte do filme, né? Mas
o Sinotti tem uma linha
de pensamento... O filme é composto de vários atores, entre eles esse.
O Sinotti tem uma linha de pensamento que ela vai em aquilo que eu penso que é o seguinte, que eu vejo muito pouco e continuo vendo muito pouco. O grupo parece que é o que menos tem responsabilidade.
Digamos que o Internacional estivesse voando fisicamente.
Aí tu vê, o Inter tem que ganhar um jogo, entrando o Jean Dias, que mais?
Itaú Lara de ponta esquerda. De
ponta esquerda é difícil.
Se o Inter estivesse voando fisicamente, estivesse bem, na ponta dos cascos, mesmo assim... As substituições, quando tu tira o titular e tu põe o reserva, cai muito a qualidade. Então.
Mas é importante saber por que o titular saiu. No caso, o Wanderson, né?
O Wanderson, nesse jogo, morreu, eu acho.
Pois é. 30 minutos. Esse é o problema, né? Que...
Mas e por que o Johnny correu os 90?
Mas é que dá pra. Sim,
Sinotti, mas. Talvez o Johnny tenha feito um trabalho diferente.
E por que o Bustos já entrou cansado? Porque o Bustos, ele já entrou cansado, ele não jogou nada.
Não, porque sabe o mau desempenho do Bustos nesse ano esteja atrelado a um mau condicionamento físico. Quem sabe ele tenha perdido a capacidade física do ano passado.
O Inter começou vencendo o jogo logo de largada. Por que o Inter não conseguiu segurar o resultado?
Ah, mas foi em seguida, né?
Tá, mas por quê? Como é que foi o
Uma falta do Johnny na beira da área.
O que o Mano falou sobre o goleiro dele dias atrás? Goleiro que toma gol com facilidade. E ele vai lá e escala o goleiro.
Porque o outro não
podia jogar. Mas o outro não podia jogar.
Só tem dois. O Inter só tem dois goleiros.
Não, mas tu vai botar o terceiro goleiro? Ah,
se o Mano detonou o goleiro dele na coletiva. O Mano disse: o meu goleiro toma gols com facilidade. Chutam no gol.
Ele disse que a bola estava entrando com facilidade.
Com o Kehler. Ele não falou com o John.
Ele falou com o Kehler. Não citou o nome do goleiro, nem disse que era o meu goleiro. A bola estava entrando com facilidade.
Com quem?
Sim, mas a bola não. Com o Kehler. Mas a bola não entra só por causa do goleiro, né? Não é só por causa do goleiro que ela entra.
Ele estava se referindo ao Kehler. Ele falou da troca. Essa fala aí foi sobre por que ele colocou o John no lugar do Kehler. Essa foi a pergunta da coletiva. Ele respondeu dessa maneira. Com o Kehler, a bola estava entrando com facilidade. Aí ele vai lá e bota
o Kehler. Achou que foi frango do Kehler?
Uma falta no canto dele. E nem foi tão no canto.
Eu vou te dizer, cara. Eu, sinceramente, esse goleiro não toma frango.
Não, ele não toma frango. Só que ele chuta no gol. A bola tá entrando com facilidade. Foi que o Mano teve o diagnóstico na coletiva. A bola vai no gol e entra com facilidade com o Kehler.
É, a falta foi mal cobrada. Eu achei mal cobrada a falta.
Não, foi uma falta chutada fora da barreira.
Uma paulada no canto, né? Se é qualquer outro goleiro, não ia ser contestado. Mas eu acho que é aquilo que eu disse pro Benfica agora há pouco aqui. Aliás, nem foi pro Benfica, foi em geral. Nada do que o Internacional fizer está bem feito nesse momento. Nada. Nada. Essas situações, e aí não é para o Inter, é para qualquer time. Quando as coisas entram numa rota como essa aí, né, que entrou o Inter, que outros times já entraram, o Grêmio quando rebaixou, não adianta. Quando está nesse momento aí, nada presta. Nada presta. E não vai prestar mesmo, porque o resultado final é o que fica. E é ruim, é eliminação, é perder, é tomar 2-0 três, quatro vezes. Não adianta, não vai. Não vai. O que pode salvar é um resultado milagroso num determinado jogo, ponto fora da curva.
Quarta-feira, por exemplo.
Como foi com o Flamengo. Não, quarta-feira vai perder de novo. Quando foi com o Flamengo e tal, aí dá aquela respirada e tal, aí, bom, quem sabe, né? Dá aquela esperança de novo, tá, mas é assim. Quando a rota, quando a fase é ruim, velho, não adianta. Aí melhora o preparo físico ali, aí lesiona um jogador importante, aí volta o Arangues e não consegue jogar. É assim, a maré, olha, meu.
Só que ao mesmo tempo, né, Sinote? O Mano não conseguiu fazer o time titular render em nenhum momento, 90 minutos, nenhum momento, em 2023. Então assim, eu discordo muito da tese, pelo menos por enquanto, de que o grupo é ruim. Porque eu não vi o que esse grupo tem a oferecer ainda. Porque de início o Mano já demonstrou que ele não confia no grupo, porque ele esgotou fisicamente o seu time titular. Colocando todos os jogos em três competições, colocando sempre o mesmo time. E aquele mesmo time titular não dava resultados. Não vamos esquecer que o jogo de ida, que foi para mim o mais importante para a desclassificação do Inter na Copa do Brasil contra o América, ele teve o time titular lá e o Inter não conseguiu jogar o suficiente. Aliás, nem perto do suficiente. Então, assim, são vários problemas, com os mesmos problemas. Ele se mantém na defesa, no ataque, não se resolve. O Mano não fala sobre isso. Essa coletiva eu achei que ele falou um pouquinho mais sobre isso, mas achei que faltou a pergunta de: Mano, quando o time vai começar a jogar no segundo tempo que joga no primeiro? Se essa pergunta não é pro Mano, então, enfim, que se entreviste o Flávio de Oliveira, que se entreviste o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, preparação física, enfim, que se entreviste quem vai responder isso. Quando o Inter vai jogar no segundo tempo, perto do que joga
no primeiro. Olha só, Michele, Emerson Júnior, Tauan Lara, Igor Gomes, Felipe, Baralhas, Matheus Dias, Lucas Ramos, Estevão, Jean Dias, Gabriel Barros, Alemão e Luca. Esse foi o banco do Inter.
Eu sei, e o Inter tá cheio de desfalques. A questão é, desde o começo do ano...
Mas o Inter não ganha joga mal com os desfalques em condições.
Sim, e joga mal porque tem sérios problemas coletivos que o técnico se recusa a resolver e se recusa a explicar. Então, eu não posso chegar. Eu confio que o Mano tem repertório para poder mudar isso. Até porque eu não vejo que tem outro técnico em condições de assumir o lugar dele neste momento para fazer melhor. Agora, Eu também não posso chegar aqui e absolutamente dizer, não, esse Baralhas aí não joga nada. Ah, não, G. Dias não joga nada. Eu tenho muitas discordâncias à vinda do G. Dias. Tenho, mas eu não posso chegar e falar isso. Por exemplo, Campanharo. Eu não sei o que pensar do Campanharo ainda. Porque a gente não viu ele sendo aproveitado da melhor forma ainda. A gente não viu esse momento ainda acontecendo. A só gente viu o Campanharo
especificamente, entrando num contexto de crise. Especificamente sobre o Jean Dias. O Mano recomendou a contratação do Jean Dias, né?
Sim.
O meu ponto fez muito elogios ao desempenho. O Mano tem responsabilidade também sobre esse grupo, né?
Que dava, não, né? E aí percebe-se também a diferença,
que dava,
né?
Era a melhor alternativa.
Ah, mas daí será? Fica muito confortável, né? O Mano nunca erra daí.
Não estou dizendo que o Mano nunca erra. Eu acho que o Mano erra. E acho que o Mano tem que sair do Internacional, porque daí vão ver que aí quando sair o Mano, vai entrar outro treinador. Aí sim, vai estourar no psicólogo, no pipoqueiro. A minha bronca é o seguinte: eu não sei por que não se critica. Qual é o motivo pelo qual se fala muito pouco do grupo do Inter? Se coloca só acho que na se questão fala da muito organização. Do grupo. Não, no grupo do Inter não. Eu acho, sim, o time do Inter muito ruim, só eu que dizia isso no começo do ano. Agora a corrente já está aumentando.
É, não, mas hoje...
Na época ninguém dizia, agora aliás, já está todo mundo concordando comigo. Eu ainda disse o seguinte, ó, até o final do ano vão se entregar para mim.
Se tem uma coisa que não se fala, é sobre a responsabilidade do Mano.
Não, mas ele é responsável.
Grupo, mas sobre a qualidade do grupo, a primeira coisa que se fala nas discussões... Isso, claro, cada um tem sua bolha, enfim, claro. Né? Talvez a bolha de você seja diferente. Mas do que não, eu posso ver...
É só o que eu vejo dentro do campo. Não presto muita atenção no que me dizem, porque muita gente discorda de mim.
Das bolhas que eu acompanho, o que se diz é o seguinte, que o grupo do Inter é ruim. A qualidade do trabalho, não se questiona isso.
Não, eu vou
se
te dizer o seguinte,
fala a qualidade do grupo. Só que pra mim é muito fácil chegar... Eu não posso nem fazer isso com o Mano. Chegar pra ele dizer assim, o técnico do Inter é ruim.
Mas esse é o problema, Michele. Assim, ó, quando tu critica o grupo, isso é assim, tá? Parece que tu tá passando pano no Mano Menezes. Não, e não é verdade.
É que pra mim a responsabilidade do Mano vem acima da qualidade do grupo.
O Mano Menezes já tinha que ter saído quando o Lucas Dias trouxe uma informação de bastidores que, ao meu ver, é preocupante. Não importa se tu vá contratar um menor, um inferior ao Mano. Tu tem que tirar. Porque o Lucas foi claro. Há um grupo dentro do Inter que não compra mais o discurso do Mano. Por melhor que seja o treinador, se o cara não busca, não compra o discurso, é difícil.
Agora?
Recentemente. Mas isso agora. É difícil, tá?
Desde o começo do ano, esses caras não compram.
Vai trocar o treinador. O Internacional não vai chegar a lugar nenhum.
Aí é que tá, eu não sei, e eu não sei se com o Mano vai chegar. E eu não sei se com um grupo melhor na mão do Mano chegaria. Eu tenho a leitura de que o Mano sentou no vice-campeonato do ano passado.
Então, claro,
e tá confortável nesse lugarzinho.
Claro, isso aconteceu com vários treinadores.
E nunca explicou suas responsabilidades sobre o mau desempenho do grupo. Porque é o grupo todo. Aliás, se eu quiser pegar e só colocar no time titular, tirar do grupo, colocar só no time titular, poxa, o que o Mano Menezes tem de responsabilidade não cabe em palavras.
A grande questão é que essa é apenas uma discussão externa, porque internamente não é visto como o Inter tá mal, o Inter precisa melhorar.
Claro que não.
Tanto que aí, ponto importante na Vila.
Mas eu tenho uma leitura sobre isso.
É difícil jogar contra o Santos.
Mas eu tenho uma leitura sobre isso.
Tirando as quatro derrotas de 2-0, tá tudo dentro da normalidade.
É, mas eu vou dizer o seguinte, também passa pelo resultado. Se o Inter faz 3-0, se classifica contra o América, a gente não ia estar falando com o mesmo vídeo da valorização ao ponto contra o Santos.
E o próprio vídeo, ele tem essa dizer, função.
O Inter conseguiu pontuar lá na Vila Belmiro,
tá
na recuperação, começou a ganhar, perdeu para o Santos.
Eu discordo que a comunicação do clube ela tenha que ser essa e que a postura do Mano constrangedora na Vila Belmiro tinha que ser aquela, porque uma coisa é você ser reativo e tentar jogar no contra-ataque. Outra coisa é você não jogar com a bola em absolutamente nenhum momento. Agora, o que o Inter está tentando passar, através da sua comunicação, pelo seu técnico, pelas redes sociais, por esses bastidores, de uma forma, na minha avaliação, incorreta, mas está tentando passar, é, dentro desse contexto, esse empate é bom. E nesse ponto eu não discordo. Nesse ponto eu não discordo. Eu discordo que isso tenha que ser uma coisa que venha do clube. Mas, olhando pro momento do Inter, o empate é bom.
Claro que é bom. O Inter abriu agora duas rodadas da zona de rebaixamento.
Não, o empate é bom no sentido de do momento que o Inter vinha. Eliminação. O pós-eliminação, como foi, geralmente é derrota. E aí é ladeira abaixo.
Mas o Inter faz algumas coisas interessantes. Eu me lembro que o Inter... Não, foi o Melgar que o Inter foi eliminado, depois pegou o Fluminense e tirou 3 no Brasil, né?
Foi.
Um jogo que tu diz, vai perder pro Fluminense. Foi lá e reagiu.
Só que nesse contexto...
Em algumas situações.
Nesse contexto ali, de desfalque e tudo mais... Por isso que eu digo, neste contexto... E eu não tô aqui soltando fogos de artifício pelo empate, porque eu acho que dava pra ganhar. Só que nesse contexto em que o Mano Menezes não reconhece suas falhas, não sabe a sua responsabilidade, não corrige os problemas com a velocidade que deveria corrigir como técnico que está no clube há um ano e um mês, em que ele não faz isso, em que tem desfalques e que tem um cenário de crise pós-eliminação, como foi, não consigo achar ruim o resultado. Por esse contexto. Agora, se eu for pensar no time do Santos... Nas possibilidades que o Inter teve, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, no sentido de qualidade coletiva, de trocar passes.
Pelo que o Inter fez no primeiro tempo, e acho que jogou um bom primeiro tempo, o Inter.
Eu gostei do Inter no primeiro
tempo. Acho que jogou um bom. Poderia ter vencido, essa é uma questão muito preocupante. O Inter, aliás, contra o América Mineiro, ele resolveu esse problema, né? Porque ele aproveitou as chances contra o América Mineiro.
Mas no segundo tempo, igual, não jogou, né?
Pois é, esse é o problema. E no segundo tempo ele jogou bem, só que aí não aproveitou a chance. Então eu fiquei muito frustrado, porque o segundo tempo, pá, é... Eu não sei, cara. Eu não sei qual é a explicação. Eu não creio que seja assim uma decisão do Mano de recuar a equipe.
E até achei o segundo tempo pior do que o primeiro, porque pra mim o Santos é pior em qualidade técnica dos seus jogadores que o Inter. E aí o Santos quis jogar, e quando o Santos quis jogar foi um horror.
O tempo,
teve um lance lá que o Johnny erra um passe, a bola vai no pé do Mendoza e o Mendoza devolve, assim,
isso.
De primeira pro Inter.
Isso.
Aquele lance, assim, para uma Série A de Campeonato Brasileiro é inacreditável.
Eu não creio assim que o Mano chegue no intervalo dos jogos, ganhando ou não, e diga, pessoal, vamos dar, olha aí, rapaz, quem é aquele cidadão ali? Ernest Hemingway. E eu não creio que seja irritou uma decisão hoje. Do Mano de...
Irritou hoje com a tua tese do Inter.
Que camisa bonita do Ribeiro Neto, hein?
Ele é um cara fashion, né?
Como é fashion o Ribeiro Neto?
Pô, em um determinado momento o Odair Hellmann colocou...
Só contigo, Ribeiro Neto.
O Odair colocou o Soteldo na ponta direita.
Então vai embora.
Pro Soteldo ficar levando pro fundo e cruzando de qualquer maneira. Um negócio também sem muitas ideias, o Santos, de como atacar, né? Joga na área lá, vê o que...
Não, o Santos na primeira etapa era só uma tentativa louca com o Mendoza. Né? Que não funcionava, e a qualidade técnica do Soteldo, que incomoda muito, né? Porque o centroavante, Washington.
É,
né?
David Washington, guri.
Cara, eu acho que ele foi mais ineficiente do que o Luca. Acho que nenhum dos dois tocou na bola. O Luca na segunda etapa e o garoto Santos na primeira. Então era o momento do Inter que não aproveitou, cara.
E a discussão do Inter sobre o. A discussão do Inter. Nossas discussões sobre o Luca, né? O Luca, ele pode não ter conseguido fazer o que o Mano quer de um centroavante de jogo de costas, né? Mas ainda assim eu vi um pouquinho mais do que o alemão nos últimos jogos.
Gente, eu me passei... Ideia, né, perdão, Michele, me passei muito do intervalo, a gente tá se familiarizando aí com o novo horário, né? Lembrando que o apito final agora é de segunda a sexta, da 1 às 2. Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar no break, sensores e muito mais. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro, Eduardo Prado e também Itajaí, telefone 3018-3838. Super oferta Sanar Farmácias, Dorflex, dor no corpo, caixa com 35 comprimidos por apenas R$19,99. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque. De antemão, já peço desculpas aí, vai ficar hoje no afogadilho aí, a gente tá num ajuste aí, amanhã já vai dar tudo certo, tá, Cariel? Não fica brabo comigo, nem me dá uma advertência, tá bom, Cariel? Já voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
A Agora na Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, arroba topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Querem dicas sobre baterias dos carros? Se a bateria descarregou, é possível ligar o carro no famoso tranco? Segundo a Excel, fabricante gaúcha de baterias, isso não é recomendado, pois provoca uma pressão muito grande na borracha da correia dentada do veículo, podendo quebrá-la. Outros equipamentos elétricos também podem sofrer com esta carga fora do habitual, podendo assim causar prejuízos nessas peças.
Opa, tudo bom, guri? Vem cá, qual a tua opinião sobre a final da Champions League?
Vai ser um baita jogo, vale até um palpite lá na KTO, que tu sabe, né? É um site de opinião.
Mas olha a casualidade, dia 10 vai ter Match Day na opinião com a Kate O, não dá pra perder essa, né, meu guri?
Então entra em KTO.com e te informa pra ir lá no Match Day, opinião e KTO, onde a diversão acontece.
A Spunkeado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Spunkeado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Spunkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Se importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Tá precisando de um laudo na sua empresa? Ziel Engenharia. Ou de uma inspeção? Ziel Engenharia. Quem sabe um projeto? Ziel Engenharia. Mais de 500 clientes satisfeitos, inclusive no exterior. A primeira empresa de documentações de engenharia carbono neutro do Brasil. Ligue agora para 0800-878-3988 e fale com um engenheiro especialista.
A Spunkeado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Spunkeado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Spunkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes e carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 38 minutos, 18,5 a temperatura, ABT material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Tem a gasolina azul aí, o cafezinho aqui, ele não tem?
ABT.
Rápido, cara, rápido que são 1h39. Talco Pó Pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Um cafezinho depois do almoço é uma beleza.
Depois do almoço é ótimo.
Não precisa nem ter o almoço, só o cafezinho já é espetacular. Não,
mas aí é brincadeira.
Né, ô Zenote? Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar, e Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora, com 5 mil veículos para locação e terceirização da frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Ah, o restaurante Santo Antônio, sentiu o Ribeiro. Oh, o restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Pô, foi bom o jogo ontem na arena, hein?
Bom, bom jogo.
Primeiro tempo, sobretudo. Não, mas o meu é com açúcar, Daniel.
Esse aqui é sem açúcar?
É.
Ah, meu. Esse é o meu?
Isso. Então tá. Obrigado, porque, Daniel.
Como foi colocado na frente do Benfica, eu achei que era do Benfica.
Ele tá se familiarizando também com o novo horário.
É.
Muda isso. A ordem do café, ele colocava o café primeiro, depois o açúcar.
Antes eu tomava um litro, agora eu vou tomar meio.
Ele vai reduzir, né? E tá caro o café, né?
Pá.
Comprar um pacote de café aí, nossa, R$20.
Já põe no solúvel, que é pra não me incomodar. Ah.
Aí não,
menos trabalho.
E aquela azia depois. É, e tanto tomar café solúvel.
É, eu já tive azia por coisa pior.
Aquela nervosa, né? De sempre, de todo dia.
Tomando um fardinho dá uma azia também, né?
Aquela gastrite nervosa de todo dia pela manhã.
Mas foi bom o jogo, foi bom, principalmente bom, o primeiro tempo, o jogo na arena, né?
Bom, bem movimentado e eu gostei.
Você estava lá, Michele?
Estava lá, cara. Estava
sentiu
lá.
Bem dentro da arena? Estava lá.
Sinto bem.
Na zona mista.
Quanto mais perto do campo, mais feliz eu estou.
Essa é uma coisa muito legal, sabe? Eu tenho muita saudade.
Tem óbvio. Perguntas ao Renato?
Sério?
Não, o Diogo fez.
Fez pergunta pro...
Eu sinto muita saudade.
Eu entrevistei algumas pessoas.
Perguntou
pro
presidente.
Eu sinto muita saudade do meu tempo de repórter, cara. Justamente pela possibilidade de ir. Treinamentos, então... Claro, hoje não faria mais isso. Eu deixei tão tarde a reportagem, achei um velho já, quase tão velho quanto o Ribeiro Neto, que essa garotada que está hoje aí, toda ela é minha contemporânea na reportagem, sabe? Isso até me rejuvenescia. Mas essa coisa de ir na arena, de ir no Beira-Rio, é muito
bom. E ontem aconteceu uma coisa, aí eu vou fazer um parênteses de profissão, assim, não sei se a galera quer ouvir ou não, mas enfim. Que eu sou estagiária, né? Estou aprendendo, né? E ontem, quando eu cheguei na arena, eu lembro que eu pensei assim... Aí tá, tu tá ali, né, pensando na zona mista, se parar fulano, vou perguntar o quê e tal, tudo mais. E aí, tava lá e pra cá o Rafinha e tal, mas daí ele não quis falar. Daí, de repente, apareceu o Diego Souza, inclusive, o Diego Souza ficou um tempão conversando com o Rafinha e tal. E são clubes amigos, né, eles se conversam bastante. Sim. Ali, né. E aí eu pensei assim, cara, no São Paulo tem o Mendes, que é o volante da seleção equatoriana. Daí eu pensei, bah, vou esperar o Mendes passar pra perguntar pra ele sobre o Ener Valencia. E eu esperei, e ele não passava. Aí quando ele passou, cara, ele passou, e tipo assim, ninguém, acho que não se ligou que era ele, sabe? E aí quando eu vi que ele tinha uma tatuagem, assim, né, no braço, né, daí eu falei, bah, é ele. Eu fui lá, peguei ele no final já, quase entrando no ônibus. Eu falei, ah, uma palavrinha rápida. Ele falou, não, combinamos de não falar e tal, né, porque...
Mascarou o Mendes.
É, daí ele falou, daí eu falei, não, é sobre seleção. Daí ele parou pra falar e tal, daí eu perguntei pra ele, né, não sei até se o Lucas ou o Diogo falaram sobre isso de manhã.
Não, te boicotaram.
É, não.
Não deram bola pro teu trabalho.
Não, mas é que não foi, ele não muito falou bom, grandes cara. Coisas, mas assim, é só pra dizer
tá
que...
Tá, sobre o Valencia ele respondeu?
Sim, não, mas ele não falou grandes coisas nesse sentido, não teve um grande peso informacional, porque sim. Ele disse que eles conversam, mas não falam de clube, aquela coisa toda. Mas o meu ponto é tão legal estar perto, né? Que possibilita isso, né, de conversar, de tirar uma dúvida, de estar ali perto. E por isso que eu falei que quanto mais perto do campo, melhor a gente se sente, né? Então...
Agora, uma vez fui entrevistar um jogador do Curitiba saindo de campo do Beira-Rio, Inter e Curitiba. Naquela época tu ouvia o cara no intervalo, né? E aí chamei, aí fulano, vai falar o fulano. E o cara apontou pro peito e disse, não sou eu.
Ah, meu Deus.
Isso é clássico.
Aí qual foi a minha saída estratégica? Que máscara, não quis falar. E o cara olhou...
Pô, meu!
Aí tu tá.
Não, digo, não posso pagar esse vale pra massa, o cara ria pra caramba.
Agora, ontem um jogo histórico, Daniel. Um jogo em que não teve cartão e nem falta cometida por Walter Kannemann.
Ontem foi. Olha que
pra ele, mim, sofreu falta, falta, né?
Inclusive, ele sofreu falta. Não, ontem eu até votei nele como melhor em campo, porque o segundo tempo foi de
brilhante. É,
campo só dava bola no campo de ataque do São Paulo, né? O Grêmio encurralado, sabendo sofrer, como diz o Renato, e até nesse caso teve a finalização do Rodriguinho no travessão e aquela do Luciano que passa do lado do gol, mas não teve uma grande defesa do Gabriel no segundo tempo, isso que me chamou a atenção. São Paulo chegava a todo momento, mas sempre tinha um pé bloqueando a finalização.
Chegar na área, chegou naquele chute do Luciano no isso, finalzinho do Luciano. Jogo ali, né?
É, e o do Rodriguinho antes no travessão.
Não, e se tu parar pra pensar, mano, no gol do Calleri, ele é um gol bem direto e vertical, né? Porque é uma bola invertida, que ele cabeceia até meio de longe, porque o São Paulo ele não teve possibilidade de chegar perto, né?
O cruzamento também foi bem de longe.
Bem de longe.
Foi um belo gol do São Paulo, cara.
Porque o São Paulo não teve essa possibilidade de chegar perto da área do Grêmio com chances, né?
Eu ainda não...
O Kannemann não alcançou ali.
E o goleiro falhou
também. Mas eu ainda não consegui ter a conclusão se o Grando falhou ou não falhou. Eu achei um movimento muito estranho dele. Ele meio que correu atrás da bola e não deu um salto pra tentar alcançar a bola.
Eu acho que o movimento dele de poder saltar, quando ele virou o corpo para que ele pudesse saltar, ele só podia correr. Ele não tinha a possibilidade, eu acho. Me pareceu isso, mas eu não consegui entender. Foi
uma fraca, né?
Sim.
Foi no canto, mas foi fraca, de longe.
É, eu acho que talvez no momento ele hesitou entre saltar e ir até a bola, e aí ele não, já não dava mais tempo dele saltar. Eu acho que foi isso.
Quem era o zagueiro que estava acompanhando o Calleri?
O Kannemann.
O Kannemann não pulou, gente. Então, assim, ó, eu acho injusto colocar só na conta do goleiro quem tá colocando o goleiro.
É, não.
Mas ela é uma bola difícil, né? É uma bola difícil, porque ela é um cruzamento. Chama atenção isso, é um cruzamento bem de trás.
Mas o que que se alega? Ah, o Grando tinha que pelo menos ter ido na bola,
ou esboçado. Tem que pular.
O Kannemann tinha que ter pulado.
É, pular pra tentar atrapalhar.
O Kannemann tinha que ter pulado.
Ah, vale pros dois.
Claro. O meu critério é o seguinte, porque acaba sendo injusto pro goleiro, como se fosse só ele.
Sim.
E havia um marcador ali.
Sim.
Mas com uma baita de uma jogada, o cara cruzado da intermediária, de onde cruzou aquela bola perfeita no segundo pau ali, meu Deus
do céu. O grande detalhe da jogada foi o passe de calcanhar do Michel Araújo, né? Porque o Bruno Vini vai caçar lá no campo de ataque do Grêmio, e dá porrada no Michel Araújo. Ele faz a falta, só que o Michel consegue dar um toquinho que dá sequência pro Caio Paulista.
Esse Michel Araújo, eu sempre achei um bom jogador. Na época do Fluminense, cara, me parecia um cara driblador, uma capacidade técnica muito grande, mas alguma coisa aconteceu, assim.
O Sinotti fala no Dorival. Dorival deu uma ajeitada no São Paulo mesmo, cara.
Claro que deu.
Aliás, Dorival é outro que mandou recado pra CBF, né?
O pessoal tá carente, os treinadores brasileiros agora.
Eu já fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando o grupo do WhatsApp, técnicos brasileiros, sindicato dos técnicos brasileiros. Pessoal, vou mandar uma enfatizada na coletiva lá. Técnicos estrangeiros, legal e tal, mas prioridade é nós aqui, valeu, falou. Eu fiquei imaginando isso, porque foi uma narrativa muito bem colocada, né, por técnicos brasileiros.
1:47, está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em www.grupodelta.net.br. Eu quis misturar tudo e quase saiu um Grupo Nelta. É grupodelta.net.br.
Tem break agora, Daniel?
Tem break. Eu vou pedir desculpas de novo, me passei e aí ficou um pouco tumultuado aí. Mas amanhã vai dar tudo certo. Já voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Os donos da Bola Rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da KTO.com. Vem pra onde a diversão acontece. Marcas Pan. Para nós, o pão é sagrado. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida. E Adoro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
O Audi A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro. Eleito o carro mais desejado e luxuoso do Brasil, até R$300 mil, tem espírito jovem capaz de comportar perfeitamente uma família. No interior, a sofisticação de um visual digital atrai o motorista mais exigente e conectado. Aproveite neste mês o A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias na Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Está procurando produtos de tecnologia para a sua segurança? Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, switches e roteadores, no brakes, sensores e muito mais. Venha conferir. ABT Materiais Elétricos, em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. E também em Itajaí, na Egon Miller 71. Telefone 3018-3800.
Opa, tudo bom, guri? Vem cá, qual a tua opinião sobre a final da Champions League?
Vai ser um baita jogo, vale até um palpite lá na KTO, que tu sabe, né? É um site de opinião.
Mas olha a idade, dia 10 vai ter Match Day na opinião com a Kate O, oh, não dá pra perder essa, né, meu guri?
Então entra em KTO.com e te informa pra ir lá no Match Day, opinião e KTO, onde a diversão acontece.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Contamos com cortes de carnes nobres da Coqueiro, além de uma nova carta de drinks. Não é à toa que fomos considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Uma cozinha gaúcha com alma italiana, garantindo uma vivência gastronômica única e inesquecível. A família Aita te espera no restaurante Santo Antônio. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 53 minutos. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV, material de rede, tudo isso você encontra na ABT. Talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar, além de Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Palpites. Isso aí, né?
Quem é que...
Não, hoje não tem palpites, é não. Só com a dupla Grenal.
Sim.
Quem é que acertou? Acertou? Quem é que acertou?
Eu acertei o do Internacional.
Eu acertei o do Grêmio.
Eu errei os dois.
Como é que tá a pontuação, Caliel?
Alvin está como líder com três acertos a mais do que eu.
Olha aí.
Tá, mas tira uma dúvida. Os outros
participantes, ele...
E o resto...
Não existe.
O que vocês estão palpitando? Estão na zona de rebaixamento.
Onde é que tá essa tabela aí, cara?
Lá em Viamão.
Então eu vou te largar em casa hoje, vou te esperar na frente da tua casa ali.
Qual é que é a rua do Caliel lá em Viamão?
Rua da mentira?
Ele disse assim, ó, ele olhou pra mim, só cuidado nessa rua aqui, que essa rua cai. Ele disse pra mim.
Uma caída? Tu vai pegar a tabela e vai me trazer. Eu vou esperar ali na frente.
Respeito com os demais participantes, não são
citados. Daremos uma força hoje ao Vasco da Gama.
Vasco e Flamengo.
Empataremos. Hoje. Vamos arrumar um empate amigo pro Vasco hoje.
Ih, é crise, cara. Lá no Flamengo.
Pô, os caras arrumam. Não sei, acho que é festa. Que nem o Inter fez contra o Santos.
Eu posso fazer uma piadinha?
Tem um negócio que os caras acharam uma foto do Sampaoli, gurizão, cabeludo.
Com a camisa do Vasco.
Com a camisa do Vasco.
É mesmo?
É um rolo, né?
Fantástico.
Cara, isso. Problema,
isso é maravilhoso.
Que maravilha. Eu só tenho uma pequena piadinha pra fazer. Se o Flamengo ganhar ou empatar com o Vasco, o Inter vai postar um vídeo de bastidores comemorando.
Bah, Michele, olha como tu tá, Michele. Bah.
Azeda demais, desculpa.
Barbaridade.
Prometo melhorar.
Tem que botar mais açúcar. Botar açúcar no café,
Michele. Você mentia do mal.
O Grêmio, ontem, quando diminuiu no segundo tempo, foi por uma ação do Grêmio ou pressão do São Paulo?
Ah, foi, acho que foi o São Paulo que mudou o time, né? São Paulo posicionou o time mais em cima.
Não foi muito tempo também, né? Hã? Não foi muito tempo, pelo que eu vi.
Mas aí é que entra aquilo que o Sinote fala do quê? Porque eu não acreditava que o Dorival ia fazer um bom trabalho no São Paulo, porque eu não achava pouco o São Paulo pra ele. Mas ele...
Não, ele mostrou. E mostrou que confia no grupo, né?
Ele mexeu bem no time.
Ele não tem medo de
E o São Paulo tem mais recursos que o Santos para modificar um jogo, né? Não dá pro Internacional se submeter ao Santos. Entendi a maldade da pergunta do Sinote.
Não, tô perguntando, né? Porque podia ser uma... Eu sempre acho que o time
acabou
que tá perdendo, ele tende a partir para cima, né? Ele tende a tomar uma iniciativa para tentar melhorar, sim, né?
Você consegue executar, acabou, se você tiver condições, não é o caso do Santos.
Acabou. Tchau!